É então tempo de informação, é tempo de ouvirmos o Vítor Lenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Distrito de Santarém perde um deputado para a próxima Assembleia da República. A Câmara Municipal de Tomar vai proceder à mobilidade de auxiliares de educação entre os dois agrupamentos escolares. Tomar Brinca Lego Fun Event resulta num prejuízo de 10 mil euros para o município nabantino.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carlão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sem Sol dos Tomares. Passe de 4 dias a 35 euros, bilhete diário a 15 euros. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, ainda vento fraco, tornando-se moderado a partir da tarde, no litoral, a sul do Cabo Carvoeiro, onde haverá rajadas na ordem dos 50 km/h. Ainda de pequena subida da temperatura mínima e da máxima. 23 graus estão previstos para o Porto, 26 para Leiria, 29 para a Guarda e Coimbra, 30 para Lisboa, 31 para Santarém e Faro, 33 para Tomar, 35 para Castelo Branco e 36 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A diminuição do número de habitantes no Distrito de Santarém nos últimos anos é uma realidade de que muitos falam, mas para a qual tardam soluções que resolvam esta tendência que se vem acentuando. A prová-lo, aí estão os números do recenseamento eleitoral que a Direção-Geral da Administração Eleitoral encerrou nesta terça-feira e que tem como consequência direta o facto de o Distrito perder um deputado nas legislativas a realizar em 4 de outubro deste ano. Assim, o círculo eleitoral de Santarém passa de uma representação com 10 deputados na presente legislatura para 9 deputados na próxima, o que se traduz também numa diminuição da influência do Distrito na Assembleia da República, composta por 230 deputados eleitos através dos 22 círculos eleitorais. Quando comparado com os restantes distritos, Santarém desce uma posição, mantendo-se sensivelmente a meio da tabela com Coimbra, Viseu e Faro, todos com 9 deputados. O distrito perde o seu 10º deputado para o círculo de Setúbal, que passa a ter 18 eleitos na Assembleia da República, a eleger nas legislativas de 2015. O número de eleitos recenseados por distrito para as eleições de 4 de outubro só serão conhecidos dentro de semanas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar irá proceder à mobilidade de auxiliares de educação entre os dois agrupamentos do Conselho no sentido de equilibrar o rácio entre alunos e funcionários. Por aquilo que Hertz apurou, nesta altura o agrupamento Templários tem mais profissionais do que o Nuno de Santa Maria, pelo que será feito um acerto para o ano letivo que se avizinha. A redação sabe que a intenção da autarquia já é do conhecimento dos auxiliares, sendo que alguns deles demonstraram receio de que estas mudanças possam esconder despedimentos, o que, na verdade, não irá acontecer. O que estará em causa será tão somente uma mobilidade de funcionários para compensar uma resposta menos adequada nos serviços de algumas escolas. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, comentou para a ERTE este processo, que refere ser uma questão de rentabilização de recursos.
No nosso caso, a autarquia, o vereador reuniu mesmo comigo e com a direção e com os funcionários do nosso agrupamento, e penso que fez o mesmo com o outro agrupamento, explicou isso mesmo. É uma questão de rentabilizar os recursos e colocá-los onde eles fazem falta, porque habitualmente e anualmente a autarquia faz imensos contratos de emprego em sessão para, de facto, tapar algumas lacunas que existem nas nossas escolas, sobretudo o primeiro ciclo e é dois distritos. E por isso, esta mobilidade é mais que necessária, evitando assim estes contratos que ia fazendo, ou pelo menos evitando-os. Portanto, eu penso que é uma questão de mudar de uma escola para outra, e provavelmente até é possível que as pessoas possam manifestar vontade de uma questão de residência, mudar de um sítio para outro, e isso era o ideal, era no fundo as pessoas também mostrarem vontade de mudar, e de acordo com a sua área de residência até pode ser possível conciliar todas essas variáveis.
A ERTS procurou, entretanto, ouvir o diretor do Grupamento de Escolas dos Templários, precisamente sobre este assunto, mas, até ao momento, esse contacto ainda não foi possível.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Ainda na área da educação, há neste momento a preocupação crescente junto das direções dos agrupamentos escolares de que possam, no decorrer do próximo ano letivo, ser encerradas algumas salas de pré-escolar. A acontecer, um encerramento seria antes. Como revelava o vereador da Educação na Câmara de Tomara, Cristóvão, essa preocupação tem-se acentuado nos últimos dias e pode trazer surpresas desagradáveis. Ao nível do ensino básico, o vereador deixava claro, sem nunca referir casos concretos, que para o ano letivo 2016-2017 vão efetivamente ser encerrados vários estabelecimentos com menos de 21 alunos, mesmo em freguesias onde já só existe uma única escola.
Espero que não haja surpresas, porque eu, precisamente nós, município de Tomar, tivemos o cuidado, de, precisamente para que tudo fosse feito com tempo e com calma, conversando com as pessoas, reunindo com as várias entidades, e tivemos esse cuidado. Mas, entretanto, nestes últimos dias, até por parte das direções dos agrupamentos, tenho sentido alguma preocupação, nomeadamente as salas de pré-escolar. E, portanto, espero que da parte do Ministério não venha a acontecer ainda nenhuma surpresa até ao início do ano letivo de vir a ser fechada alguma sala sem nos ter sido previamente comunicado e sem que as coisas tenham sido devidamente conversadas. Portanto, sejamos claros, há coisas que mais vale serem preparadas com o tempo. Esteja cá quem estiver aqui no município, esteja no Governo quem estiver. Ou no próximo ano, no final deste, por esta altura, para o ano, estaremos com certeza a falar do encerramento não de uma, mas de várias escolas no nosso concelho. Não tenho nenhuma dúvida daquilo que estou a dizer. E aí sim, não se vai colocar apenas em causa a questão das autorizações excepcionais, mas sim o número de alunos, uma vez que neste momento temos várias situações no concelho de escolas com bastante abaixo dos 21 alunos, e portanto, e em alguns casos também, casos de situação de escola única já numa freguesia. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que para o ano estaremos a falar de vários casos.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O Tomar Brinca Lego Fan Event resultou num prejuízo de 9.700 euros para o município nabantino. Esta iniciativa, que, recorde-se, decorreu em junho último e que foi organizada pela Câmara em parceria com a Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, não cumpriu as expectativas propostas, de tal forma que foi alvo de críticas por parte do Partido Social Democrata e ainda da Coligação Democrática Unitária, coligação parceira na gestão com o PS, sendo que a própria da Presidente de Câmara, Anabela Freitas, admitiu que as coisas não correram bem. As palavras mais incisivas foram de João Terreiro, vereador do PSD, que disse que o capricho de alguém saiu caro aos contribuintes.
O evento do CIR teve 5.081 visitantes e uma receita final líquida, depois de pagas todas as despesas, de 5.100 euros. Nas contas da Câmara Municipal de Tomar não estão contempladas algumas despesas diretas do evento, como a publicidade, que não encontramos, e assim como do transporte de crianças do Jardim Escola João Mateus no comboio turístico. O capricho de alguém saiu caro aos contribuintes e lesou o CIR por concorrência direta. E como tal, nós podemos ver que deu um prejuízo de 9.700 euros.
Bruno Graça, vereador da CDU, também não se escusou a dizer que o prejuízo resultante do evento é algo de inaceitável e pediu para que, no futuro, se reveja a organização, considerando que não faz sentido que o município pague 10 mil euros aos elementos da associação entre refeições e alojamento.
Este tipo de evento não pode dar estes valores de prejuízo. Não faz sentido fazer uma contratação de serviço por 6 mil euros e refeições e alojamento de 4 mil euros sem que isto tenha retornos efetivamente para o município. Com estes custos, a receita por si dificilmente alguma vez será coberta, mesmo com mais publicidade. E, portanto, acho que isto deve ser visto e que deve ser reequacionada toda esta questão sem estar a interferir depois noutro tipo de questões que é os tais, tem sido aqui assim a panagem disso, não me meto nisso, não me quero meter nesse tipo de guerras, que às vezes são pouco mais que pessoais. Agora, o que o município não pode efetivamente é contratar um serviço por 6 mil euros, pagar refeições e alojamento 4 mil euros, comparado com outros eventos, em termos de custos, é uma coisa perfeitamente inaceitável. E, portanto, acho que isto deve ser repensado. Não estou a dizer que não deve ser feito, deve ser repensado, deve ser posto em cima da mesa estas questões, de maneira que, efetivamente, o município não possa sofrer um prejuízo como sofreu a quase 10 mil euros com esta realização.
Depois de ouvir estas críticas, Anabela Freitas também usou da palavra para concordar que, de facto, as coisas não correram bem. A Presidente de Câmara, Tomar, recordou que o evento se realiza desde 2008 e sempre com a Associação Plug como parceira.
O município desde 2008 que faz este evento, e faz este evento com esta associação. Inicialmente esteve marcado para dezembro de 2014, mas depois não foi possível, porque também não foi possível pela associação, porque já tinha dois eventos, um em Braga e outro em Oeiras, e portanto o nosso ficou para 2015. No entanto, há alguns aspectos que têm que ser melhorados, não digo que não. Primeiro, a data que foi escolhida não foi a mais adequada atendendo ao calendário escolar. E a data que acabou por ser escolhida teve sempre condicionada à disponibilidade da associação com a qual temos estado a trabalhar e que ficou acertada no final de 2014, em dezembro. É óbvio que a concomitância com outro evento, e face a essa concomitância, nós entendemos não comunicar o nosso evento antes do final previsto do evento organizado pelo CIR. A comunicação que acabámos por fazer foi uma comunicação não massiva, mas mais soft. Isto é o relatório que aqui vos trazemos, foi os custos que a atividade teve, não correu bem, correrá melhor da próxima vez, não é a nossa intenção fazer anualmente, mas sim de dois em dois anos este evento, e portanto é algo que a autarquia já tinha começado em 2008 e com o qual nós vamos dar continuidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já se encontram disponíveis para consulta todos os documentos inerentes à abertura do segundo procedimento para a atribuição de espaços na Feira de Santa Iria 2015, a realizar em outubro. Este ano, a principal alteração produzida prende-se com o formato diferenciado do procedimento de distribuição de espaços, conforme os agentes económicos envolvidos, instituindo-se, para além do procedimento por sorteio, ainda o procedimento por proposta em carta fechada, solução que pretende defender o interesse público, ou seja, melhorar a sustentabilidade económica do evento. No que se refere às taxas, os divertimentos para adultos e crianças são os que mais pagam. Os montantes vão desde os 900 euros aos 9 mil euros por áreas de ocupação, que se situam entre os 100 metros quadrados e os 850 metros quadrados. No caso das unidades móveis ou amovíveis para a prestação de serviços, restauração e bebidas, e onde se incluem a venda de farturas, os stands de doces regionais, a venda de castanhas ou as caipirinhas, entre outros, as taxas vão variar entre os 270 euros e os 3.600 euros. Os feirantes e outros vão este ano pagar de taxa na Feira de Santa Iria, valores que se situam entre os 120 euros e os 640 euros, consoante a área e o setor. A Feira de Santa Iria, recorde-se, realiza-se este ano no período compreendido entre o dia 16 e o dia 25 de outubro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva promove no próximo sábado o 17º Festival de Folclore e a 16ª Mostra de Artesanato. Este ano o Rancho decidiu promover a iniciativa na Peralva, ao contrário de anos anteriores, em que esta se realizou em Carrazete, aproveitando assim o facto de a sede do Rancho ter sido alvo de melhorias. O festival tem pela segunda vez também a realização da Mostra dos Bolos da Festa. Nuno Fonseca, da direção do Rancho, espera que este aspecto concreto do evento resulte no sucesso da edição do ano anterior.
Vamos ter também a mostra dos bolos de festa que já tínhamos tido o ano passado. A primeira edição foi um sucesso, que o ano passado, no primeiro dia, todas as pessoas que confeccionaram e que fizeram bolos para mostrar ali as diferentes vertentes dos bolos de festa, porque tivemos bolos de festa de todo o concelho. Tivemos boleiras que fizeram bolos e que nos ofereceram bolos, outros adquirimos, obviamente, de diferentes formas de ver o bolo da festa e a ligação que existe entre o profano e o religioso, porque os bolos estavam sempre associados às dádivas da terra para com o culto e para com o divino. E aí vamos, novamente este ano, apresentar cerca de 20 variedades diferentes de bolos de festa, quer do Conselho de Tomara, quer também do Conselho de Abrantes, quer também do Conselho de Torres Novas. Temos duas boleiras do Conselho de Torres Novas que nos vão mostrar de bolos de cabeça de forma diferente. A massa é quase sempre a estrutura a mesma, só que depois os ingredientes, que é um saber que é guardado a sete chaves para quem confecciona esses bolos, não é? E vamos apresentá-los ali na prova. O ano passado foi um sucesso, este ano esperamos que assim seja. Também o queremos fazer justamente com o festival, é uma forma de nós mostrarmos aquilo de bom que nós temos nas nossas terras e concretamente na prova, porque isso faz parte da recolha etnográfica que nós fizemos, não só de danças, que às vezes as pessoas olham para os grupos de folclore e dizem que é só o dançar e o cantar. Não é só isso, isso passa muito para além do cantar e dançar, e hoje as coisas, à medida que nós vamos vendo aquilo que se calhar não nos apercebemos há 30 anos, quando fizemos a recolha, temos desde a nível da gastronomia, todos os pratos que as pessoas do pouco que tinham enchiam a panela e aumentavam os filhos. E depois temos também os doces, que eram tão poucos, mas eram feitos de tal maneira que as pessoas, quando faziam uma vez, quando havia uma festa, mas aquilo era um regalo, e ainda hoje é isso que nós vamos tentar também mostrar a quem nos vai visitar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os visitantes do Convento de Cristo podem agora contemplar peças do final do século XVII e início do século XIX, nomeadamente dois conjuntos de loiça de mesa fradesca e diversos barros de cozinha até agora mantidos na reserva, o do refeitório, que servia 100 religiosos, e o da enfermaria para os pacientes. Cerâmica do Cotidiano Conventual, é o título da exposição, apresenta um conjunto de pratos, málagas e escudelas com a cruz da Ordem dos Templários. Graças às peças, reabilitadas pelo Laboratório de Conservação e Restauro do Politécnico do Mar, num processo desenvolvido por alunos e professores ao longo dos últimos 10 anos, em que se procedeu à restauração destas peças, foi agora possível concretizar a iniciativa. Esta exposição permanente vem iniciar um ciclo de mostras que pretende dar a conhecer o vasto acervo que há largos anos é reserva do Convento de Cristo. Trata-se de uma coleção heterogénea e desconhecida que data das primeiras décadas do século XX, da constituição da União de Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo, e que terá tido como objetivo a criação do Museu da Cidade de Tomar. Chegou mesmo a possuir um núcleo museológico exposto no monumento através de dois núcleos, um essencialmente de materiais pétreos e outro mais eclético, onde a presente coleção de loiça se inseria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Rui Salvador, o cavaleiro tauromáquico tomarense por adoção, deixa com um convite aos aficionados para que lotem a Praça de Touros José Salvador nesta sexta-feira. Está em causa a realização de mais uma edição da corrida de homenagem ao imigrante, que ali irá decorrer a partir das 22 horas. Em jeito de perspectiva ao que os espectadores poderão assistir, Rui Salvador, em entrevista à Hertz, considera que a organização está empenhada em atingir mais um êxito, sendo que o cartel reunido é um bom exemplo disso mesmo.
Há uma expectativa imensa, a corrida está montada com todos os ingredientes para que venha a ser um êxito. É esse claramente o nosso objetivo, como temos feito ao longo destes anos que temos estado à frente da Praça de Touros. E uma vez mais tentámos arranjar um cartel que fosse realmente aliciente e que merecedor dessa homenagem que gostamos de fazer sempre ao imigrante, quando aqui vem. A grande figura é João Moura, eu próprio, e comemora 20 anos de alternativa ao Francisco Cotes, que está num mundo realmente também extraordinário, e é também a primeira vez que vem a tomar. Depois os focados estão também a comemorar este ano os focados de Santarém, 100 anos também de existência, vamos também homenageá-los. E o grupo Focados de Tomate está num momento também muito bom, com os dois realmente com belíssimas condições de vida que estão a São Vaz, e que têm dado este ano provas muito boas também. Estou realmente reunindo todas as condições para que a corrida seja um êxito, espero que sim. Espero que as pessoas ocorram em massa a ver este espetáculo, que claramente vai ser um espetáculo muito bonito.
Já se pode ter uma ideia pelo número de reservas efetuadas? A procura está a ser de acordo com as expectativas?
Está a ser de acordo com as expectativas. Estou realmente muito entusiasmado. Espero que seja uma vez mais uma noite bonita de todos aqui em Tomar.
Recorde-se que a partir desta quinta-feira, na Rua Serpa Pinto, estará disponível uma bilheteira onde poderá adquirir os ingressos, se bem que no dia da corrida também ainda possa comprar os ingressos nas bilheteiras da praça. E é tudo. Fechamos então assim. A informação vai estar de regresso à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt. We'll be right back.